Eleições 2018.
Quem não se lembra, hein? Quem não se lembra? Varre, varre, vassourinha. É, Jânio Quadros e a sua vassoura dizendo que ia varrer a corrupção do Brasil. Essa campanha, 1960, eleição de Jânio Quadros, presidente da República. Bom, olha aí, ó. Aí, muito interessante, né? E quem não se lembra, né? Todo mundo se lembra de algum jingle, certamente se lembra de algum jingle de campanha eleitoral que foi marcante na sua vida, né? Eles sempre fazem aí, invadem, né, o nosso ouvido, ficam grudando tipo música chiclete na cabeça da gente, mensagens e que são inúmeros os números dos candidatos, as propostas, as principais características, né, marcantes aí de cada candidato, enfim... É um universo muito bacana, eu já trabalhei com publicidade, então para mim essa coisa, esse mundo dos jingles é absolutamente fascinante, como a pessoa consegue, né, compor uma canção que ao mesmo tempo tem que ter todas as características de uma boa música, porque é música, e ao mesmo tempo você precisa fixar um produto na cabeça das pessoas, né? E aí, no caso especificamente dos jingles, isso tem uma função ainda mais complexa, que é você fixar propostas, ideias, e falar sobre o candidato, sobre características de um candidato que está disputando um cargo eletivo. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Carlos Magnanelli, ele que é especialista em marketing político e autor do livro Jingles Eleitorais e Marketing Político, Uma Dupla do Barulho. Carlos Magnanelli, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Pois é, Carlos. Jingles de campanha, jingles eleitorais, são aí uma tradição, né, no nosso país. E, enfim, a gente sabe que marca a vida das pessoas, gruda na cabeça das pessoas. Agora, quais são os principais elementos, né, nesse processo eleitoral brasileiro? O jingle sempre foi algo muito forte, né? Agora, como é que foram os primeiros? Quem teve essa ideia de fazer músicas para poder fixar nomes e, enfim, fixar os candidatos na cabeça do eleitor? E quando é que começou esse negócio?
Então, Edson, nós temos primeiro que conceituar o que é jingle. E você, como publicitário, então vai ficar muito mais fácil a gente conversar. O jingle é uma peça publicitária construída especialmente para que se possa ressaltar qualidades ou então combater um conceito. O primeiro jingle foi feito, derivado do rádio, o rádio nasce em 23, e em 29 nós temos o primeiro jingle, que é o Seu Julinho Vem, que é o jingle de Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. E Getúlio rebate com o Seu GG. Então são os dois primeiros jingles fabricados especialmente, que esse é o conceito do jingle, para uma campanha eleitoral. Foi a de 1929, Seu Julinho Vem, contra Seu GG, que eram os dois jingles que estavam em disputa naquele momento.
E daí para...
Daí você entra numa ditadura, e ele vai até 45. Em 45 você tem uma campanha morna e sem grandes jingles nem nada disso, que era de Aedes Dutra, né? E na realidade ele veio numa campanha logo depois do golpe. E aí você já cai num dos maiores jingles que existiu até hoje, que é o jingle de Dutra, de Getúlio, né? O bota o retrato do velho outra vez, bota
então,
no mesmo lugar,
então,
o sorriso do velhinho, bota, faz a gente trabalhar, é isso aí.
Então, vamos ouvir o retrato do velhinho, vamos lá.
Oba, vamos lá.
Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho.
Aí, tá aí o retrato, bota o retrato do velho aí, o Getúlio Vargas.
É muito legal.
1950. E Marchinha, né? É interessante Marchinha porque nesse período, especialmente, que as marchinhas de carnaval eram muito, muito fortes no Brasil, os jingles eram sempre marchinhas. E, aliás, mesmo depois que a marchinha não era mais tanto destaque no carnaval, muitos jingles continuaram sendo marchinhas, né, Carlos?
Nós temos jingles atuais que são marchinhas, né?
Uhum.
De um candidato, inclusive, eu não sei se a gente pode falar, mas de um candidato que está pleiteando o cargo da presidência e está em ritmo de marchinha, que é um jingle muito conhecido.
Exatamente.
Que a gente começa a cantar, todo mundo
sabe. Exatamente.
Exatamente.
E até hoje, talvez, um dos mais famosos que a gente tem aí nas campanhas eleitorais. Exatamente.
Um grande chiclete de ouvido.
Exatamente.
Agora, Carlos Maiani, qual a diferença entre os jingles de antigamente e os atuais? O que, que mudou?
Então, a modernização tecnológica da comunicação e o próprio progresso do sistema eleitoral levou a algumas modificações. Até a década que entrou a urna eleitoral, nós tínhamos os jingles exaltando o nome, porque o que interessava era o nome.
Sim, né? Sim.
Hoje o que interessa é o número. Embora a maioria dos jingles atuais dessa campanha eleitoral, e eu já fiz essa análise, apenas um cita o número. Quer dizer, eu acho que está sendo feito por amador. Porque a primeira coisa que você tem que colocar para um efeito mnemônico é um número.
Não adianta você saber o nome do candidato se não souber o número dele.
É, porque onde é eletrônica você vai digitar, né?
Exato, você não bota nele, né? Então, é uma coisa absurda. Eu acho, Edson, que estão precisando contratar os antigos publicitários para lembrar esse pessoal que é o número que é o efeito mnemônico.
Realmente é um caso sério. Agora,
além do número, Carlos Banheiro, o que é que deve ser levado em conta na criação de um jingle eleitoral para conquistar o eleitor? Quer dizer, o número é importante, tem que ter. Mas o que mais?
O jingle não tem como função conquistar o eleitor, conquistar o voto, Isabel. O que ele faz é um efeito mnemônico para que você guarde o nome e o número para na hora do voto você saber em quem votar, quando você quer votar naquele candidato.
Uhum.
Então, o efeito para nós, que trabalhamos com propaganda, publicidade de comunicação, é você procurar um chiclete de ouvido, alguma coisa que grude na cabeça do eleitor, mas que leve ele a lembrar do número, que é o mais importante hoje, para você votar. Uhum. Então, essa é a ferramenta jingle na área de publicidade. Ela tem uma função específica, que é grudar na cabeça do eleitor o que interessa para o publicitário que está trabalhando na campanha eleitoral.
Mas, de um certo modo, algumas características... Vamos escutar o jingle do Ulisses Guimarães de 89? Bote fé no velhinho? Porque eu acho que isso traz uma coisa muito interessante que eu queria te perguntar na sequência. Vamos lá.
Legal.
Opa.
Bote fé no velhinho, o velhinho é demais.
Deu aí,
Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz.
Bom, a gente tem um problema técnico aqui com...
Eu tô na cabeça aqui, você imagina. Eu escrevi um livro falando de jingle, fui obrigado a pesquisar todos, né?
Não, tudo bem. Bom, a questão do bote fé no velhinho, só porque o que eu queria perguntar para você é o seguinte. Quer dizer, essa característica específica, você falou que o jingle, né, é mais para fixação. Mas nesse caso especificamente, a imagem que ele passa, quer dizer, de uma pessoa com uma certa idade, que tem uma certa, né, que tem uma experiência, quer dizer, todo esse chamamento às características do candidato, de um certo modo também não conquista voto, não, ô Carlos?
Na verdade, ele passa um conceito, né? Você tem, ou você vai elevar o conceito de um candidato, ou você vai combater um conceito pré-concebido. Essa é a função do jingle enquanto arma de formação de imagem, tá? Mas é aquilo que eu falei, o principal mesmo é o efeito mnemônico. Mas ele, como qualquer peça publicitária, ele vai exaltar as qualidades do candidato.
Uhum.
Então ele falava aí, né, vai limpar o país do Iapoca Suíça e acabar com a molecagem que tem por aí.
Exatamente.
Ele exaltava essa qualidade de ser velho, de ter experiência e de poder, com o conhecimento que ele tinha, limpar o Brasil dessa bandalheira que tinha, assim como o Jânio. Quer dizer,
uhum.
Se você perceber, o jingle do Jânio e o jingle do Ulisses, no final, tem a mesma característica.
Exato.
Né? E o combate à corrupção, o combate a isso.
É. Bom, agora sim nós temos o jingle. Vamos ouvir o jingle. Bote fé no velhinho. Uma coisa interessante é, por exemplo, a gente lembra desses jingles, né, o Carlos? Acho que a maioria das pessoas que viveram nessa época, e eu era adolescente nesse período, mas a gente lembra. Agora, é curioso que a gente não se lembra muito das eleições mais recentes, de, por exemplo, 2002, 2006, 2010 para cá, né? Se você perguntar, os jingles muitas vezes as pessoas não se lembram mais. Você acha que, de um certo modo, a qualidade, né, dessa característica importante, que é de marcar o nome e de grudar na cabeça do eleitor, diminuiu essa qualidade nos jingles de uns tempos para cá?
Diminuiu, realmente diminuiu. Eu não sei o porquê. Nós temos poucos jingles que ficaram na memória, né? Se nós pegarmos a história recente, você tem o jingle do Lula, que todo mundo lembra. É um jingle com efeito mnemônico muito bom, e foi feito para combater um conceito. Depois nós conversamos sobre isso, quando chegarmos na hora do Lula, a gente conversa sobre isso. E, aliás, os dois do Lula, né? O primeiro, que é o Sem Medo de Ser Feliz, e depois na reeleição, que teve um jingle do Lázaro do Piauí, que é Deixa o Homem Trabalhar.
Ah, sim, então, sim. Esse ficou famoso mesmo.
Esses dois marcaram bastante. E eu acho que só. Atualmente você não tem jingles que tem esse efeito de um Jânio, daquele que eu te falei, que eu não vou falar o nome, que é candidato. Enfim, que tenham esse efeito de você começar a cantar e todo mundo lembrar. Lembrando também, Edson, o seguinte. No jingle, a Elisabel me perguntou o que tem que ter no jingle. Você tem que ter o nome e o número, a bandeira de trabalho, ou seja, aquilo que você está propondo, e quando for relevante, o nome do partido.
Então, pois é, eu tenho sentido falta do nome do partido em tudo quanto é lugar. Ele só coloca um número, tanto na propaganda eleitoral hoje, que a gente vê na televisão, quanto nos panfletos que eu tenho recebido dos candidatos. Eles colocam lá um número, mas não tem. Quer dizer, se você não souber de cor, você não sabe qual é o partido dele.
Então, Elisabel, aí nós entramos numa questão bastante interessante e complicada. Eu dou aula em 3 universidades na Espanha. E quando eu vou falar de Brasil, eu tenho que falar para meus alunos o seguinte: olha, eu vou falar de um país onde os partidos não têm ideologia. Mas não é possível, professor. Eu falei, é possível.
Exatamente.
É um país que tem 35 partidos, ninguém tem ideologia. Quer dizer, para que partido se você não vai ter uma filosofia de trabalho, de governança, que é a ideologia que vai caminhar, né? A ideologia que vai dizer para você qual é a filosofia de trabalho.
Sim.
Então, você tem razão, Isabel. Há um certo esconderijo, né? Estão escondendo os partidos porque não tem peso. E quando pesa negativamente.
É isso que eu ia perguntar. Estão querendo esconder de propósito, talvez?
Ah, com certeza. Quem trabalha com publicidade, quando você tem um viés que possa prejudicar o seu produto ou o seu candidato, obviamente você vai tentar esconder isso.
Agora, musicalmente falando, Carlos, o jingle, ele tá... A gente falou muito das marchinhas, né? Que as marchinhas sempre foram muito, muito famosas. Mas, por exemplo, novas tendências da música, como o hip-hop, como o rock, como esse tipo de coisa, também pode ser usado em jingle. Como se trabalha essa questão, por exemplo, da evolução do estilo da música? Porque eu lembro, por exemplo, falando em publicidade convencional, que quando saiu, por exemplo, o primeiro Fusca, né, que era chamado Sedã, Besourinho, aquela coisa toda, tinha aquele jingle esse carrinho que parece um Besourinho, que tem tanto na cidade, que é sucesso mundial, o Sedã da Volkswagen. E depois o Carmanguia também. E os dois eram bossa nova bem característica, bossa nova mesmo. Então se usava muito fortemente, né, no final dos anos 50 e início dos anos 60, a bossa nova com o jingle. E em outras ocasiões a gente vai vendo aí esses estilos sendo incorporados também aos jingles. Como funciona esse processo?
Funciona assim: você pega naquele momento em que vai acontecer a eleição, você tem que saber qual é o ritmo que possa ser mais aceito na região que você vai trabalhar. Se for Brasil, você tem que ter um ritmo que seja brasileiro e que alcance o Brasil como um todo. Então, hoje, você tem muito sertanejo,
sim,
você tem muito, né, muito esse estilo que acaba agradando muita gente. Nós já tivemos lambada, né,
sim,
um grande mote, nós já tivemos sertanejo, nós já tivemos as marchinhas, né? Aliás, você falou de marchinha, eu lembrei da Coca-Cola, né? Um dos primeiros jingles da Coca-Cola foi marchinha, né?
Foi marchinha.
Coca-Cola, é. Coca-Cola, oi, me faz um bem, Coca-Cola. Era uma marchinha. Então, ele vai mudando conforme a característica dos ritmos mais aceitos pela população e pela região. Então, quando você vai fazer um jingle no Rio Grande do Sul, você tende a fazer com varejão, que eles chamam lá.
É, quando fandango, você vai fazer, né?
Nordeste, quando você vai fazer no Nordeste, você cai mais pro forró, pro shot. Então você respeita a regionalidade. Quando você tem um brasileiro, você tem que pegar esse ritmo mais aceito, né? Você tem o sertanejo universitário, enfim. Hoje, se você pegar os ritmos, você tem até um tecnobrega. Dos jingles que hoje estão aí nos presidenciáveis.
Pois é.
Agora, bom, você disse que dá aula na Espanha, né? O uso de jingle. Como é que é o uso de jingle em outros países? Também usam muito, igual, da mesma forma?
Muito, muito. O jingle é um grito de guerra da militância. Essa é a verdade. Então você tem que criar um grito de guerra da militância. Ah, esqueci também. No jingle deve constar o slogan, né, da campanha. Esse grito de guerra, ele é musicado. Então, enquanto o slogan é aquele grito de guerra breve, aquela coisa mais imediata, o jingle se torna um grito de guerra musicado. Então, todos os países têm esse grito, até na África. Eu faço campanhas na África, em 8 países africanos, e lá não só a música, como a dança, representa muito para eles a expressão do voto.
Sim.
A dança, em cima de um jingle, é uma expressão muito usada na África.
Muito bacana. Bom, um aspecto que é muito importante também é o apelo emotivo, que muitas vezes é utilizado quando você tem crianças cantando. Vamos ouvir um exemplo aqui, ó. Brizola.
Brizola.
Bom, é isso aí, é o jingle do Brizola. E tem um detalhe muito interessante. Essa versão, aí ó, agora a gente tem crianças.
Uhum.
É isso aí, tem a participação de crianças cantando. Isso é um apelo emotivo que também funciona bem, né, Carlos?
Quem meu filho beija, minha boca adoça, né? Então você tem em São Paulo, Francisco Rossi também, que usava muito criança nele, né, no jingle dele, né? Francisco Rossi. Eram crianças cantando também, para esse apelo mais emotivo, né?
Agora,
então você tem essas ferramentas que nós, na publicidade e propaganda, trabalhamos também.
Bom, vamos ouvir mais um jingle de 89. Aliás, 89 foi um parque de diversão para quem gosta de jingle, né? Porque a gente já ouviu aí, do Brizola, já ouviu do... Agora vamos ouvir o do Afif. Juntos chegaremos lá, viu?
Juntos chegaremos lá.
Aí, ó. Esse jingle aí, especificamente, tem uma letra bem poética, né, Carlos?
Exato, ele exalta justamente o slogan que eu tinha falado, né? O slogan dele era esse, e o gesto que ele fazia também levava a essa lembrança. Então ele casava gesto com slogan e com o jingle. Uhum. Havia um casamento perfeito de todas as ferramentas comunicacionais da campanha eleitoral.
Agora, o jingle antigo, você falou que ia comentar a respeito da questão de jingle de que exalta características positivas, jingle também que ou então de combate, né? A gente tem hoje uma ausência de palavras negativas, até porque hoje se ressalta, por exemplo, muita questão ficha limpa, fulano é ficha limpa, fulano tem um passado bonito, tem uma atuação de luta. Quer dizer, mais se exalta as características positivas do que falar, por exemplo, em questão de corrupção ou outras coisas que a respeito de adversários, etc. Quer dizer, o jingle ele se exalta mais a parte positiva. Mas como é que funciona essa ideia do jingle que, quer dizer, tanto dessa questão positiva como também do combate?
Então, o do combate, nós temos que falar do jingle do Lula, que é o maior exemplo de um combate de conceito. As pesquisas mostravam que as pessoas tinham medo de votar no Lula em 89. Né, por a própria condição radical dele, o radicalismo que ele apresentava, as pessoas tinham medo que ele, naquele radicalismo que nós chamamos o radicalismo Che Guevara, ele pegasse em armas para resolver os problemas do Brasil. Uhum. E as pesquisas mostravam, então, que as pessoas tinham medo de votar nele. E o Jingo dizia justamente isso, sem medo de ser feliz, para combater um conceito que as pesquisas estavam apontando. Então aí você entra com um Jingo de combate aos conceitos. Não mais exaltação de qualidades ou coisa assim, e sim para combater um preconceito detectado pelas pesquisas. Esse é um jingle bem característico de combate de conceito e não de exaltação de qualidades.
Agora, Carlos, palavras, os famosos chavões, né, que às vezes aparecem nos jingles, às vezes não, mas que são muito utilizados nas campanhas presidenciais. A gente tinha lá o caso do Dr. Enéas Carneiro, meu nome é Enéas, que por causa do tempo minúsculo de 15 segundos que ele tinha na propaganda, falava muito rápido e no final concluía, meu nome é Enéas, né? E também a gente tem o caso do candidato Zé Maria lá do PSTU com contra burguês, vote 16. Esse tipo de chavão, etc. Isso é realmente uma coisa que também funciona bem para poder fixar um nome, para poder fixar uma proposta na cabeça do eleitor. Como é que você avalia aí? Porque o Enéas ele fez uma limonada do limão que lhe deram, né? Porque ele pegou um tempo super pequeno. E aí, com o meu nome é Enéas, ele conseguiu, nesse pequeno tempo, se fixar na cabeça das pessoas. Né?
Então, depende do que você quer passar. O meu nome, Enéas, foi um fenômeno assim, bastante interessante de ser analisado enquanto área de propaganda e publicidade e própria comunicação. O que representava o meu nome, Enéas? Representava, quem falava o meu nome, Enéas, representava a rejeição de todo o sistema político brasileiro. Então, em vez de ele ficar explicando que ele era contra a política, ele só falava, meu nome, Enéas. Então, o meu nome, Enéas, representava a rejeição a tudo.
Tanto pegou que ele conseguiu,
tanto pegou,
né?
Depois foi ele deputado com uma votação muito expressiva, né?
Maior votação até hoje. Ele não foi batido nem por Tiririca, nem por ninguém. Ele foi o deputado federal mais votado em São Paulo até hoje.
Perfeito. Quer dizer, continua funcionando desde lá de 1929,
né? O jingle continua sendo uma ferramenta. E você acha que isso vai, falando em termos de futuro, você acha que isso vai continuar? Quer dizer, o jingle de publicidade sempre vai ser uma ferramenta importante aí, não só no processo eleitoral, mas também na publicidade em geral? Você acha que isso tende a continuar? Como já foi e vai continuar sendo assim? Quer dizer, eu digo sempre uma arma importante da publicidade, Carlos Maielli?
Olha, pelo efeito mnemônico que ele tem, de fixação na memória, ele vai ser sempre muito importante. O jingle é uma ferramenta em propaganda multifuncional, ele é de multiuso. Se a gente pegar a campanha eleitoral, por exemplo, você tem o jingle usado em comício, em carro de som, em BG de videoclipe, na internet, na televisão, no rádio. Então, ele é uma ferramenta de propaganda de publicidade de multiuso. Dificilmente você vai ter um efeito de memorização tão forte quanto o jingle, tanto na área comercial quanto na área de... Bom, é só basta a gente lembrar os jingles antigos, né? É, não adianta bater, eu não deixo você entrar, entra. Lembra disso?
É claro.
Então, tudo isso é na cabeça da gente. Por quê? Porque foi um efeito mnemônico muito forte, uma memorização bastante forte para nós que estávamos na fase de crescimento e guardando tudo que vinha para a memória. Isso ficou.
É verdade.
Então hoje você tem essa fixação. Os novos jingles, como vocês dois bem falaram, falta esse efeito mnemônico, falta esse efeito de memorização, né? Você ainda não tem os grandes jingles que façam isso.
Especialmente eu lembrei agora, você falou, eu lembrei do jeans, né? Aquela calça jeans desbotada que você pode usar do jeito que quiser, né? Só usa quem não usa,
exatamente.
Quem não quer.
E tantos artistas, né? E essa coisa de o jingle ser cantado por artistas, porque a gente viu isso muito na propaganda eleitoral. Por exemplo, você falou do Sem Medo de Ser Feliz, eu lembrei aqui que no segundo turno, a campanha do Lula fez um jingle com o Djavan, com alguns cantores,
isso,
Gilberto Gil, Chico Buarque e Gilberto Gil cantando Sem Medo de Ser Feliz, uma outra versão, né? A primeira canção tinha sido do Wagner Tiso, com o arranjo do Wagner Tiso, e a segunda essa do Gil, Caetano, Gil, Chico e Djavan. Essa ideia do jingle ser cantado por artistas conhecidos, né, ao invés de cantores profissionais de estúdio, que a gente chama, qual o efeito que isso tem, Carlos?
Olha, você imagina, na década de 60, na campanha de presidente da República, o jingle de Ademar de Barros foi feito por Erivelto Martins e cantado por Nelson Gonçalves. E era um jingle de combate, eu não sei se você lembra, a história da caixinha do Ademar, que representava os 10% do Calabouca do Alfredo, né? Era a caixinha, aquela famosa caixinha do Ademar. E ele contrata Erivelto Martins para fazer um jingle que combatesse esse conceito da caixinha do Ademar.
Uhum.
E ele faz um jingle que dizia: quem não conhece, quem nunca ouviu falar da famosa caixinha do Ademar.
Uhum.
Ela deu emprego, deu escola e deu estrada. Caixinha abençoada. Então, você tem um jingle de combate, né, a um conceito feito por Erivelto Martins e cantado por Nelson Gonçalves.
Que coisa,
então,
né?
Isso não é de hoje. Você vê que a coisa vem de longe.
E para a gente encerrar essa entrevista, nós vamos ouvir justamente um jingle do Afonso Camargo cantado pelo Chico Buarque. Vamos lá ouvir.
Vivia esperando e procurando alguém poder votar. Agora encontrei, com ele deixei, pro Afonso Camargo meu voto pular.
Um vale-transporte, medida mais justa, ninguém pode negar. Unida à saúde, a casa e a escola, o seu povo ele vai trabalhar.
Agora é a hora da decisão, vamos dar.
Olha aí, partido aparecendo, hein? Afonso Camargo é PTB. Aparecendo aí na versão. Aliás, em Minas, eu também já vi muito o pessoal do Clube da Esquina, até pelo envolvimento que existe entre o Roberto Brant, que era deputado federal, e o Fernando Brant, que era o compositor, né? Então, havia muita participação do pessoal do Clube da Esquina em propagandas eleitorais também em Minas, né? Muito foi o pessoal Loborges, o pessoal sempre participou, né?
Eu estava falando aí dos grandes compositores. Chico Buarque de Holanda fez uma versão da sua música na campanha do Fernando Henrique Cardoso para prefeito em São Paulo.
Em São Paulo, exatamente.
Vai votar Fernando Henrique, o voto popular.
É verdade.
E ele cantou.
E ele cantou, exatamente. Ele cantou
com Chico Buarque e ele fez a versão.
É, exatamente.
Então você tem essa participação de artistas desde 60 e continua tendo essa participação até hoje.
Carlos Manelli, autor do livro Jingles, sobre jingles eleitorais, né, em propaganda eleitoral, a dupla do barulho, conversando aqui com a gente sobre a importância dos jingles nas campanhas eleitorais. Carlos Manelli, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, dizer que foi uma delícia esse papo, porque eu sou apaixonado por música e, enfim, jingle para mim é uma das coisas mais interessantes. Eu tenho verdadeira paixão por jingle, inclusive já fiquei horas a fio vasculhando o site da Jam Creative Productions, que é uma empresa norte-americana lá de Dallas, que é a maior produtora de jingles do mundo, e é uma das, né, que exporta inclusive jingles para o mundo inteiro. Eles aprendem até a cantar em língua estrangeira, fazem um trabalho muito interessante aqui, principalmente para as emissoras de rádio e TV ao redor do mundo. E realmente o jingle é uma coisa muito apaixonante. Então essa entrevista para mim foi um presente. E eu quero te agradecer demais pela oportunidade de conversar com a gente aqui.
Edson, eu que agradeço. Eu fui dar uma entrevista numa rádio, nós falamos de jingles comerciais e jingles eleitorais.
Uhum.
E as pessoas ligavam para a rádio chorando, dizendo, olha, eu estou chorando aqui, lembrando da minha infância com o jingle. É uma coisa sensacional.
Muito
legal. É fantástico. É muito bom, né? Marca, assim como as grandes canções que a gente gosta muito, os jingles também certamente marcam a vida da gente, não tem jeito, né?
Exatamente. É, eu queria agradecer a você. Elisabel, um abraço, obrigado.
Abraço. Edson, eu que agradeço. Um abraço. Nos veremos mais, hein?
Tá, joia.
Com certeza. Vamos falar de jingles.
Vamos falar de jingles. Muito obrigado, Carlos. Um abraço.